O anúncio recente de um quinto teste nuclear pela Coreia do Norte aumentou a tensão na região. Segundo a BBC, a preocupação é que o regime de Kim Jong-un esteja incrementando um arsenal de armas nucleares. Pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, Alexandre Uehara coordena o Grupo de Estudos sobre a Ásia. Olá, professor. A Coreia do Norte representa, de fato, um perigo real?
Sim, eu creio que neste momento o perigo grande da Coreia do Norte é de causar instabilidade na região. Né? Apesar dos testes que ela tem feito, tanto nucleares como de mísseis, a gente sabe que assim, a capacidade da Coreia do Norte fazer uma guerra longa é pequena, dado a dimensão econômica que o país tem, o enfraquecimento que a economia do país vem enfrentando desde o final da Guerra Fria. Então, ela não tem uma capacidade de fazer grandes estragos, uma guerra a longo prazo. Mas ela já conseguiu desenvolver os mísseis, conseguiu desenvolver pelo menos os testes nucleares, o que significa que assim, uma ação da Coreia do Norte ela pode causar aí, danos para os países que geralmente se sentem ameaçados, como o Japão e a Coreia do Sul, e aí gerar uma reação que pode provocar uma instabilidade muito grande, porque a gente não sabe como que eventualmente a China ou mesmo a Rússia podem reagir frente a um contra-ataque sul-coreano ou japonês e aí por consequência envolvendo também os Estados Unidos. Então, diante desse fato, eu vejo que é um grande problema sim para a estabilidade regional.
Quer dizer, há também, então, nessa questão iminente, essa intenção de chamar a atenção. São esses dois componentes aí que provocam essa preocupação?
Sim. A Coreia do Norte já vem, desde o pai do Kim Jong-un, o Kim Jong-il, fazendo uma diplomacia de muita instabilidade, né? Às vezes parecendo como uma chantagem à comunidade internacional, uma vez que a economia, como eu falei, ela vem se enfraquecendo desde o final da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria ainda eles tinham uma relação forte com a Rússia, com a ex-União Soviética, né? E que foi se enfraquecendo até pelo próprio problema que a Rússia posteriormente passou a enfrentar. E esse enfraquecimento da relação com a Rússia também levou ao enfraquecimento da economia norte-coreana. E a partir daí, então, a necessidade de ajuda internacional parece que fez com que a Coreia do Norte usasse da chantagem, né, por meio desses questionamentos, se a Coreia do Norte teria ou não mísseis, se teria ou não capacidade nuclear, para conseguir essa ajuda internacional. E neste momento, mais do que nunca, esses avanços que vêm acontecendo nos testes parece sim ser um caminho que foi adotado pelo governo do Kim Jong-un para tentar aí chamar a atenção internacional.
E como que o Ocidente se comporta, professor? Porque recentemente, pelo menos na imprensa, inclusive internacional, houve grande destaque por conta da questão nuclear aí do Irã, o posterior acordo capitaneado aí pelos Estados Unidos, enfim. Como que os Estados Unidos também se comportam aí frente a esse risco que a gente pode colocar que seria iminente?
Então, uma das coisas que a gente precisa entender é assim, que nas relações internacionais, ainda, né, nós temos uma situação em que os governos nacionais eles são soberanos, né, independentemente do tamanho que o país tenha. A Coreia do Norte é um país muito pequeno, mas, enfim, tem reconhecimento da sua soberania e a ingerência sobre o país era dificultada nesse sentido. Então, enquanto não tivermos dentro do próprio Coreia do Norte um governante disposto a negociar de fato, né, ou seja, fazer acordos e depois cumpri-los, é muito difícil para a comunidade internacional, seja para os Estados Unidos, seja para a ONU, fazer um acordo que possa levar a uma melhoria da relação, né? A relação só vai poder ser melhor a partir do momento que o governante coreano, e neste caso, neste momento seria o governante, o Kim Jong-un, aceitasse prosseguir com os acordos internacionais, é o que não tem sido feito. E nos últimos tempos, então, o que a gente tem visto são acordos que foram violados, sanções que foram colocadas, né, decididas pela ONU contra a Coreia do Norte, só que essas sanções elas são muito pouco efetivas contra a Coreia do Norte. na medida em que a Coreia do Norte já é um país, porque essas sanções visam isolar a Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte já está tão isolada que é difícil isolá-la mais ainda. É, depois desse último teste nuclear que foi feito, foi decidido, então, acirrar ainda mais, né, restringir ainda mais as relações com a Coreia do Norte em relação ao comércio exterior, em relação ao tráfico de mercadorias. Mas a Coreia do Norte já está tão isolada que eu acho que tem muito pouco efeito esse tipo de ação, esse tipo de decisão da ONU contra a Coreia do Norte.
É válido, inclusive, esse título aí de país mais fechado do mundo?
Assim, de fato é, né? Muitas vezes se falava da China como um país difícil, né? Mas é incomparavelmente maior a dificuldade de se ter informações da Coreia do Norte, né? Pelo próprio regime que vive o país. E aí não só em termos de informações de dentro para fora, como de fora para dentro também, né? A Coreia do Norte, ela se fecha para que os países, a comunidade internacional não tenha informações do que acontece lá dentro. E o inverso também acontece, ou seja, o governo norte-coreano fecha o país para que a população não saiba o que tem no mundo exterior. E por que isso? Em relação à população da Coreia do Norte, existe toda uma educação, toda uma construção ideológica do governo do Kim Jong-un e também dos seus antecessores, de que eles são os grandes libertadores, que eles são os grandes ícones do país. E para que isso possa persistir, né, essa população não pode ter informações do exterior. Neste momento, até onde nós sabemos, todo o sofrimento, acho que um quarto da população quase da Coreia do Norte, passa por dificuldades, por exemplo, de alimentação, de moradia, dificuldades inúmeras. E essas dificuldades que essa população passa, ela é informada para a população que é causada pela comunidade internacional, que impõe as sanções contra a Coreia do Norte. Então não é o Kim Jong-un que promove ou que é responsável pelas dificuldades. Os responsáveis é a comunidade internacional. E dessa maneira ele se mantém no poder, porque ele é o grande líder que luta pelo governo, pela população norte-coreana contra a opressão da comunidade internacional. Então, dessa maneira, ele mantém sempre o interesse de manter o país muito fechado, tanto para receber informações, como para também dar informações à comunidade internacional.
Bom, é notório que o ditador Kim Jong-un tem a necessidade aí de se fortalecer politicamente no país, até por ser jovem, mas esse tipo de liderança, até sanguinária, professor, não vai na contramão da história contemporânea?
Realmente é assim, é um dos governos que, neste momento, pela situação que está caminhando, e isso é o grande perigo, né? Principalmente porque os recursos do país estão sendo todos canalizados para o desenvolvimento dessa capacidade militar, a sociedade como um todo, ela está sendo punida, né, por essa política que o Kim Jong-un está realizando neste momento. E sem geração de riqueza para o país, cada vez mais o país vai se empobrecendo. E o caminho que está sendo tomado pelo governo de tentar chantagear a comunidade internacional também não me parece que é razoável, porque a comunidade internacional cada vez mais está se fechando a ajudar a Coreia do Norte. Então, qual é a previsão, a expectativa que se tem? É que esse governo, em determinado momento, ele acabe não subsistindo, exatamente por causa das dificuldades internas, por mais que o regime seja fechado, como nós mencionamos, os recursos vão se exaurindo, e é um determinado momento que vai ser incapaz até mesmo de manter a situação atual. E agora, o outro problema é assim, bom, dado que esse governante vai se sentir acuado pelas pressões internas, que eventualmente ele se utilize, como muitas vezes acontece em outros países também, de uma situação externa para tentar se fortalecer internamente novamente, né? Ou seja, começar realmente um conflito para tentar subsistir durante mais algum tempo politicamente frente à sua população. Então são dois cenários, tanto um quanto o outro, um pouco complicado para a gente.
Uma última questão, professor Alexandre Uehara. Dentro dos trabalhos das pesquisas desenvolvidas no grupo de estudos sobre a Ásia, a Coreia do Norte aí ocupa qual espaço aí? Enfim, quais demandas aí dos pesquisadores em geral?
Hoje nós temos alguns pesquisadores assim, que acompanham a Coreia do Norte, mas se a gente pudesse olhar de uma perspectiva mais ampla, né, para o Brasil, ou até mesmo para o Ocidente, gente percebe que assim, a Ásia ela ainda é pouco vista, pouco estudada, por ser considerada, bom, como foi dividido o mundo, né, é o extremo oriente, né, o Japão, Coreia do Norte, a China, são colocados no extremo oriente como se algo fosse muito distante e o que acontece lá, eventualmente não nos afetaria. Mas a gente sabe que o mundo cada vez mais está menor, né, as distâncias são encurtadas porque o tempo de transporte diminui, e não só isso, as questões militares e econômicas elas repercutem de maneira quase que imediata dada a facilidade de comunicação. Então, na minha opinião, precisamos investir muito mais em termos de pesquisa, em termos de conhecimento daquilo que acontece, não só na Coreia do Norte, mas também nos demais países ali da região.
Professor Alexandre Uehara, do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Letras Orientais da USP, Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, obrigado por sua análise aqui para os ouvintes da Rádio USP.
Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre o assunto.
Fábio Rubira, para a Rádio USP.